Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje nós vamos continuar a nossa mensagem em Romanos, e o texto que nós vamos estudar, ou ler e refletir hoje é Romanos 8. Então, quem tiver com a Bíblia aí, abra o texto em Romanos 8. Se eu fosse escolher um texto para falar assim, ó, o que hoje você gosta mais na sua vida? Eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer. Então, qual que seria a sua comida, a sua refeição preferida? Eu acho que Romanos 8, para mim, na Bíblia, ele é a minha refeição preferida, um churrascão. Né, César? Fazer um churrascão, Romanos 8 é aquela refeição que você fala, nossa, é a parte da Bíblia onde você olha para aquele texto e vê toda a maravilha de Deus acontecendo nas nossas vidas. Eu queria, antes de começar, mais uma vez a gente está orando, fazendo uma oração para que Deus nos guie nessa manhã e que a gente consiga entender realmente o que Ele quer para a nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado porque em meio a tanta ansiedade, aflição, problemas, o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado por cada um que está aqui nessa manhã, Deus. Abençoa o nosso culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, começando aí Romanos, capítulo 8. A nossa melhor refeição dessa manhã não vai ser o almoço na casa da sogra, mas vai ser Romanos 8 hoje. Vamos ler o texto aqui. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que foram impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós. Não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Nessa primeira parte de Romanos 8, Paulo nos dá Ele dá uma conclusão de tudo que ele falou nos capítulos anteriores. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Imagine você cometer um crime, todos nós cometemos esse crime do pecado, da natureza pecaminosa, e você chegar lá e não ter mais culpa de nada, você não ser culpado de mais nada. Paulo aqui ele fala assim, vocês já não são mais culpados. A partir do momento que você chegou diante de Jesus e se arrependeu dos seus pecados, eles foram limpos. Não por seu sacrifício, mas pelo sacrifício de Cristo por cada um de nós. Então ele usa uma afirmação, né? Tem algumas versões da Bíblia que ele usa, portanto, agora. Então ele fala, agora, pois, portanto, agora. É uma afirmação de tempo ali. Que é hoje, hoje você já não está. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você já não está mais culpado. Do 12 até o 17, ele nos traz uma nova esperança. Depois que você tem essa culpa, esse pecado tirado de você, ele te dá a esperança de você se tornar filhos de Deus. Fazer parte dessa família maravilhosa. Eu conversando com o Richard na terça-feira, explicando para ele, né, o que era fazer parte da igreja, da família de Deus. É isso, é poder você estar junto com as pessoas nos momentos difíceis, nos momentos bons, é se alegrar, é chorar junto, é poder ter essa vida de família mesmo, né? Muitas vezes a gente, quando tem uma dificuldade, para onde você corre? Para sua família. E a nossa família, que nós fazemos parte, é a mesma. É como se fosse a nossa família de nascença, né? Pais, mães, filhos. Lógico que na nossa família de nascença também, principalmente com o irmão, né? E quando a gente briga bastante com os irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, a gente sempre dá uma... Quando era mais novo, agora é mais tranquilo. Mas o que traz... Assim, pois, irmãos, somos devedores na carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se para o espírito, mortificais os efeitos do corpo. Certamente vireis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez, aterrorizados. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados. Então, aqui nessa parte aqui, ele explica claramente para a gente que nós entramos numa nova família. E se você... é herdeiro, você faz parte da herança. E qual que é a nossa herança? A vida eterna. A herança que Deus faz com que a gente faça parte disso é a vida eterna. Lógico que você vai, mesmo fazendo parte dessa família, você vai enfrentar alguns sofrimentos, algumas coisas difíceis na sua caminhada. Aqui ele fala, né, ó. Não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Então, mesmo que a gente passe por dificuldades, por sofrimento, nós recebemos esse espírito de adoção de um pai. E aí ele diz, Abba Pai. Aqui, o significado desse Abba Pai é papaizinho. É como você trata mais intimamente o seu pai. E aqui ele usa essa palavra, né? Eu estou seguindo um pouquinho mais rápido, porque o que eu queria focar hoje, eu não quis hoje trazer a parte... muito histórica, as traduções, porque eu queria focar hoje é na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa fé. Então eu estou seguindo um pouquinho rápido aqui nesse primeiro ponto, para que a gente possa chegar na picanha do churrasco. O sofrimento do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tem o certo que o sofrimento no tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Imagina, esse sofrimento que você vive hoje aqui, que você passa hoje aqui, não é comparado com a glória que Deus tem para a nossa vida. Que maravilha. A gente pode falar, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o tanto que eu sofro. Mas a glória de Deus é muito maior do que o sofrimento que você enfrenta hoje. Porque sabemos, eu vou dar uma puladinha aqui para o 22 agora. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. Todos estão sofrendo. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. E nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós, mesmo que tenhamos a Cristo na nossa vida, nós também enfrentamos todas as dificuldades que as pessoas que não têm a Cristo. A diferença é a esperança. Onde está a sua esperança? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que está ligado a essa esperança? É a nossa fé. A fé é a conclusão das coisas que não se veem. Né? A esperança das coisas que não se veem. 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Convém, no mesmo Espírito, intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Muitas vezes você já parou para pensar que aconteceu uma situação com você que você nem imaginava que aquilo poderia acontecer. Por exemplo, Deus colocou palavras na sua boca em algum momento para você falar com uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e você falar, eu não estava preparado para isso. Mas como isso aconteceu? É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus colocou no seu coração ali aquele sentimento de, numa oração, de estar orando por uma pessoa que veio na sua mente, mas você fala assim, meu, por que eu lembrei dessa pessoa agora? É o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa está passando por um sofrimento, e você está orando pela vida dela, e Deus está fazendo alguma coisa por ela, e está trazendo você também para viver uma vida próxima a ela ali, para se lembrar dela. Versículo 28, aqui começa a parte para a gente saborear, né? Lógico que todo o texto é importante, sermos adotados por filho de Deus, como filhos de Deus, tudo isso aqui é importante, mas o que traz a esperança para a gente, isso nos anima, né? Porque nós vivemos a nossa vida se apegando a coisas, se apegando a fatos que acontecem na nossa vida, a sentimentos. E aqui, no final desse capítulo 8, Paulo, ele nos traz toda essa esperança para junto da gente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Quando a gente olha para esse texto aqui, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que acontece na minha vida, coopera para o meu bem? Aqui? Não. Tudo que acontece na sua vida, vai cooperar por um bem, pelas melhores coisas que nós esperamos, que é a glória de Deus, que é estar junto com Ele na glória de Deus. Muitas coisas que acontecem na nossa vida aqui são consequências de escolhas erradas que nós fazemos. Por exemplo, eu vou lá no shopping, vou estourar meu cartão, comprar um tênis novo, uma calça nova, e vou estourar. E aí no mês que vem eu não tenho como pagar. Isso aí colaborou para alguma coisa para a minha vida? Foi consequência do que eu fiz, né? Eu vou culpar quem? O diabo, porque me tentou a ir lá comprar? Não, a culpa é minha, porque fui eu que fui lá, passei o cartão e comprei. Então, todas as coisas, elas cooperam para o bem numa glória futura. Algumas coisas que acontecem com a gente nesse plano terreno é que são escolhas nossas. E aí, quando a gente pensa nessas escolhas, chegando para o final do capítulo aqui, que é o ponto crucial desse capítulo, nós vemos que as nossas decisões, elas influenciam também na nossa fé, no nosso amor, em tudo que a gente faz. Do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu ler esse versículo fora do contexto, eu posso ir contra um exército, sozinho lá, desarmado, que Deus tá comigo. Não é isso que o texto diz. Pode ser, no poder de Deus, ele pode te ajudar, com certeza, a vencer um exército sem arma. Mas não é isso que o texto diz. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós se entregou. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. Então ele pergunta, quem tentará acusação contra nós diante da salvação, diante do que... alguém pode te acusar de um pecado que você cometeu, sendo que você já foi perdoado por Deus, você já chegou diante de Deus e se arrependeu desse pecado. Então ninguém mais pode te acusar desse pecado. Nem o inimigo, ninguém pode chegar para você e falar assim, ó, tá vendo aquela coisa que você fez? Se você já pediu perdão para Deus, se você já se arrependeu por esse pecado, ninguém mais pode te acusar. Paulo está explicando para a gente aqui. Quem nos condenará? Em Cristo Jesus morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta que eu faço para a minha vida, quando eu comecei a ler esse texto, estudar ele profundamente para trazer essa mensagem nessa manhã, é o que tem me separado do amor de Deus? Do amor dele para mim, nada disso pode separar, nada. Mas, e do meu para ele? Como tá a minha vida hoje? Sabe qual é a única pessoa que não está citada aqui, a única coisa que não está citada aqui, que pode separar você do amor de Deus? Do seu amor para ele? Olha no espelho, você mesmo. Você mesmo só, que se pode se separar desse amor. Porque nós fazemos escolhas todos os dias. E quando escolhemos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelas coisas que fazem bem para a nossa vida pessoal, fechado no quadradinho aqui, ó, nós esquecemos que o amor dele é muito maior do que a gente possa imaginar e do que a gente possa transmitir para as pessoas. Conversando com a Claudinha ontem, a gente estava junto aí, e eu conversando com ela, explicando para ela o que seria esse amor, o que é essa questão de você se dedicar às pessoas. É o amor de Deus, você é um canal de transmissão desse amor de Deus. Simplesmente, você está ali para passar. Porque se o amor fosse nosso, nós não conseguiríamos amar as pessoas como Deus nos ama, dessa forma. E eu explicando para ela que... quando eu aprendi isso, eu descobri que é muito mais do que falar aqui, é muito mais do que... É viver esse amor, é vida na vida. É você olhar para a pessoa que está do seu lado, está sofrendo, você chorar junto com ela, você andar junto com ela, você buscar uma solução para um problema que, às vezes, a pessoa que está passando por aquele sofrimento, ela não está enxergando. Então, trazendo esse texto aqui para a nossa vida hoje, o que tem te separado do amor de Deus? Será que é uma tribulação? Será que é uma coisa, um momento da sua vida que você está passando, tendo que ficar isolado na sua casa, ali, e sem contato com seus parentes, familiares? Será que essa tribulação tem te tirado a sua paz? Tirado essa conexão do amor dele para você e de você para ele? No capítulo 1 de Romanos, que a gente estudou lá alguns meses atrás, o texto diz assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, pela confiança. Alguém lembra o que significa essa fé, de fé em fé? Fé de Deus para minha fé. A fé não procede simplesmente de mim, mas é a fé dele para mim. O que eu sou, um canal de transmissão dessa fé. E quando a gente... volta para o texto aqui, angústia, você está passando por um momento difícil hoje, está angustiado, e essa angústia tem tirado a sua paz, porque todos esses sentimentos aqui, o que eles fazem? Eles tiram a nossa paz. E como restabelecer isso? Simplesmente, Jesus, me ajuda, sozinho eu não consigo, eu sou fraco. Perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Aqui no versículo 36, Ele diz assim, ó, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Na época de que Paulo vivia, ser cristão era ser condenado à morte. Você proclamar o amor de Cristo para as pessoas, você viver esse amor, era ser condenado à morte. Hoje está muito mais fácil para a gente, a não ser em alguns países que tem essa proibição, mas no Brasil aqui a gente pode declarar o amor de Cristo para as pessoas. A gente pode viver esse amor intenso. Nós não somos declarados condenados à morte aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo que nem morte. Muitas vezes a morte ela é um final do nosso ciclo aqui, né? Nós consideramos a morte como o fim de tudo. Mas para quando você crê que Jesus é o seu Salvador, quando você é adotado para essa família, a morte não é o fim. A morte é o início da melhor parte da sua vida que você vai viver com Ele lá no céu. Isso que é maravilhoso a gente imaginar. Porque o nosso sentimento aqui, lógico que fica aquele sentimento de saudade, de perca, né? Tem esse sentimento para a gente, mas isso não pode afetar a sua fé. Você tem que entender que a morte é um destino, é o final para todos nós. Mas você tem a esperança de um dia reencontrar com a pessoa que você se separou de você nesse plano aqui. E por isso que a gente tem que ter isso em mente. A morte não é o fim. Vida, anjos, principados, ele cita muitas coisas. Eu queria ler para vocês, antes de finalizar aqui, hoje nós teremos a ceia. Então, já deixem preparados aí os itens da ceia. Eu queria ler para vocês aqui uma... Eu fiz um estudo algumas semanas atrás, e um do... No tema desse estudo lá, tinha uma questão de transformação pessoal, né? De como ser um líder transformado, primeiramente você mesmo. E ele trouxe uma frase que foi gravada numa lápide. No túmulo No túmulo de um bispo anglicano, 1.100 anos depois de Cristo. Fazem, então, quase mil anos aí, 920, é isso? Não, 920, é alguma coisa aí. E foi gravado na lápide dele. Uma frase que ele pediu para ser gravada. Quando eu era jovem e livre, a minha imaginação não tinha limites. Sonhava em mudar o mundo. Quantas vezes você já não sonhou em mudar o mundo? Quantas vezes você não quis mudar o mundo? Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria por isso. Reduzi minhas expectativas e decidi mudar apenas o meu país. Quando você é jovem, você quer revolucionar, né? A maior parte da... Não consegui isso com nenhum deles. E agora, em meu leito de morte, de repente percebi, se eu tivesse começado a mudar apenas a mim mesmo, pelo exemplo, então eu teria conseguido transformar a minha família com a inspiração, com sua inspiração e incentivo, eu teria sido capaz de melhorar o meu país e quem sabe eu pudesse até ter mudado o meu mundo. Ele tentou mudar. Ele pensou, tentou mudar tudo, mas no final da vida, a única coisa que ele realmente teve a certeza que ele podia simplesmente mudar a vida dele. Porque através da vida dele, através da vida na vida das pessoas, ele poderia transformar esse mundo. E eu queria que você refletisse isso nessa manhã. Mude primeiro a sua vida. A gente às vezes pensa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles não querem saber de Cristo. Eles não querem se achegar próximo de Jesus. E eu preciso fazer alguma coisa para mudar a vida deles. Mas não é isso. Quando você parar para refletir, primeiro você precisa mudar a sua vida, os seus exemplos. Eu falo, eu preciso mudar muita coisa na minha vida, porque nós somos falhos, nós falhamos com as pessoas. E quando a gente consegue enxergar que se a gente transformar a nossa vida, todo o nosso redor, todo o nosso entorno das pessoas que estão próximas da gente, elas vão enxergar na gente esse amor, esse canal de transmissão de amor para as pessoas. E a gente pode influenciar. Quantas pessoas você não tem no seu ambiente de trabalho que você poderia estar influenciando através da sua vida? Tem momentos que a gente fica nervoso, comete a gente erra. Isso faz parte da nossa natureza, mas a gente tem que entender que nós estamos sendo vistos pelas pessoas. As pessoas olham para você e falam, esse realmente é um filho de Deus. Este realmente é uma pessoa que segue o amor de Deus. E que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. A gente possa transformar o mundo que a gente vive através da nossa vida. Se a gente não conseguir transformar o mundo, que a gente transforme simplesmente a gente. Porque isso já vai fazer uma diferença gigantesca. Imagine pessoas, na nossa conversa ontem, né, Claudinha, lembrando, imagine pessoas, se o mundo, se as pessoas começassem a olhar isso, a transformação da própria vida, como seria o nosso mundo? Porque a partir do momento que você começa a olhar para as pessoas com a ordenança que Deus nos deu, amar ao próximo como a ti mesmo, você começa a enxergar uma diferença no mundo. Porque se você tratar a pessoa, o seu próximo, a pessoa que tá no seu convívio, como você gostaria de ser tratado, imagine como isso revolucionaria o mundo. Não vai ser a política que vai revolucionar o mundo, não vai ser um novo herói nacional aí, não vai ser. Vai ser você, através do contexto que você está mudando. Então, que nada separe a gente desse amor que nós temos para ele. E o amor dele para nós é imutável, ele não muda, ele não vai mudar, nem para mim, nem para você. Mas o nosso, para ele, infelizmente muda todo dia. Tem dia que você está desanimado, tem dia que você está feliz, tem dia que você quer mudar o mundo, tem dia que você não quer fazer nada. Mas que quando você se sentir desse jeito, você olhe para esse texto aqui, ó. O amor de Deus não muda para a sua vida, o amor dele não vai mudar, nada vai poder separar você dele, do amor dele. E que você reencontre a sua força seguindo Jesus, buscando Jesus. A gente às vezes fica preso nessa questão de religião, não, a religião, há discussões, né? A gente vê muito na internet, pessoas discutindo por religião, minha religião é certa, a religião não é certa. O que é certo é que Jesus é o Salvador do mundo. Não importa o que você conhece de religião, não importa o que você segue, que você foi ensinado desde criança, o que importa é que você acredite que Jesus é o seu Salvador. Jesus, ele está à sua disposição para mudar a sua história, para continuar a sua história. O exemplo que eu uso lá do pontinho, o César sempre lembra, né, César? O que vocês veem nesse papel aqui? O que tem no papel? O que vocês veem aqui? Uma bolinha. E é isso que a gente enxerga na nossa vida quando a gente enfrenta um problema. A gente só enxerga a bolinha. A gente esquece que tem uma página em branco para ser escrita ainda. A gente esquece que tudo isso aqui é a sua história para ser escrita. Você fica focado na bolinha, no pontinho, no problema, na angústia, na dificuldade, na tribulação. Que a gente possa focar naquilo que Deus tem para a sua vida ainda. Nem coisas do passado, nem do presente, nem do porvir. Todas as coisas. O que aconteceu na sua vida passada, isso não vai poder ser mudado. Mas isso não pode influenciar o que está acontecendo hoje na sua vida. A única pessoa que pode mudar a sua história é Jesus Cristo. Então, se apegue a ele, chegue mais próximo dele, viva essa vida que vai fazer diferença na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no mundo. Você vai conseguir chegar lá.